E para casa pode não ser a mãe biológica. Mas eles querem ir para uma casa. Pode ser a mãe e o pai adotante. Podemos ver em filmes, em novelas, em reportagens, cenas que mostram as crianças nas instituições de acolhimento, esperando cheias de ansiedade alguém, alguém que os escolha. É claro que o sentimento que a gente tem vendo essa cena não representa nem a metade do sofrimento que as crianças devem sentir quando é escolhida, ou mais correto, principalmente quando ela não é escolhida. Segundo o levantamento da CNA, o número de pretendentes continua 5 vezes maior que o de crianças e adolescentes aptos a serem adotados, com um total de 28.041 inscritos em todo o país. Um dos entraves no processo de adoção é a lentidão com que ele se dá. Pessoas que tentam adotar alguém contam que o processo é demorado, é cheio de meandros, é uma burocracia infernal que não diz e não condiz com a realidade das crianças que estão ali na maior expectativa de poder sair daquela instituição, poder ter a liberdade de andar pelas ruas, a liberdade de estudar, a liberdade de crescer num lar e tendo somente uma coisa que eles pedem, senador Cristóvão, é amor. É amor. Enfim, é lamentável tanta burocracia. De um lado, temos crianças desejando ter um lar, querendo tanto fazer parte de uma família, querendo formar laços e poder aos outros, eu tenho uma família. Eu faço parte. Eu existo. E de outro, temos adultos ansiosos em acolher, em ampliar, em abraçar e ampliar a família, em compartilhar o amor. Felizmente, segundo o Ministério Público, desde a implantação do módulo Criança e Adolescente em 2007, podemos verificar que houve um aumento significativo no número de ações propostas em favor dessa população acolhida e uma redução expressiva no tempo de acolhimento de crianças e adolescentes. Considero importante pontuar, senhor presidente, que o Ministério Público orienta que aqueles que desejam adotar procurem as varas da infância da comarca em que residem para dar início ao procedimento de habilitação, etapa prévia e necessária à adoção. Os grupos de adoção representam outro agente importante, por serem espaços destinados ao esclarecimento de dúvidas e troca de experiência entre adotantes e pretendentes à adoção. Finalizo, senhor presidente, agradecendo a Vossa Excelência. Como eu disse, existem vários tipos de família. Creio que o importante é que os filhos tenham uma referência. E quanto mais generosa ela puder, será em termos de distribuição de amor, melhorar, com certeza, melhor será para cada integrante da família, o adotante e o adotado. Eu acredito que todos têm direito a ser feliz. Senador Cristóvão, Vossa Excelência queria botar essa palavra na Constituição. E eu acredito e digo de público. Quando você me procurou no primeiro momento, eu quase que não entendi. Mas depois, senador Cristóvão, Vossa Excelência está coberto de razão. Como vai ser bom nós ver escrito na Constituição, por iniciativa sua, e eu assinei, Deus me orientou, eu assinei, que todos têm que ter direito à felicidade. Eu estou relatando, senador Cristóvão, o PL 122, eu sei da polêmica e da guerra, mas eu disse para mim mesmo, eu tenho que ter coragem de enfrentar esse debate, de querer construir uma redação que combata a homofobia, que combata a intolerância, que combata o ódio, que combata a violência, porque todos concordam com isso. Evangélicos, católicos, comunidade LGBT, todos concordam que é preciso ter algo. Não dá mais, não dá mais para a gente achar que a comunidade LGBT não tem família. Será que alguém que nasceu gay ou lésbica não tem pai? Não tem mãe? Não tem direito a construir uma família? É uma reflexão que nós temos que fazer. Para mim, seria muito mais fácil dizer já que o 122 está aí parado, desde que a Marta saiu e eu presidi a comissão, eu vou jogar para um ou para outro. Mas não, senador Cristóvão, resolvi assumir. E sei da responsabilidade desse tema e o quanto que ele é polêmico. E se o presidente permitir, eu gostaria de receber uma parte, porque toquei num tema que o Brasil está discutindo, está debatendo, e nós temos que ter coragem de fazer esse bom debate. Senador Cristóvão.
Senador Paim, normalmente não se pode ter dois apartes, nenhuma fala, mas eu creio que esse tema justifica, e também a sexta-feira justifica, para dizer que eu sou totalmente de apoio com as suas colocações, tanto no que se refere à adoção de crianças. É um absurdo o que a gente tenta fazer para impedir a adoção em nome de proteger as crianças, é verdade, para evitar adoções de estrangeiros que a gente não sabe o que vai fazer com as crianças, mas nós não encontramos um caminho de agilizar e fazer com que se casem duas vontades tão boas, alguém de ter um filho e um filho de ter um casal que o adote. Segundo, em relação às relações homossexuais, é um absurdo que ainda haja gente que queira impedir, proibir, criminalizar as relações entre duas pessoas adultas. Nem importa se são relações que envolvam sexo ou não envolvam sexo. Relações entre duas pessoas adultas têm que ser apenas reconhecidas, respeitadas e aceitas. O que a gente não pode tolerar é com crianças, com menores. Mas com adultos, o que é que o Estado tem a ver com o que duas pessoas adultas decidem fazer no que se refere ao seu patrimônio, à sua coabitação, à sua relação em todos os sentidos, inclusive sexuais? Nada. Lamentavelmente, isso ainda é polêmica. Mas daqui a alguns anos, daqui a umas décadas, os historiadores e os leitores das histórias vão rir de que esse tema foi tão polêmico. Quero insistir, pondo o problema da religião no debate, que para mim, Estado não pode dizer o que é pecado, mas religião não pode dizer o que é crime. Nós não podemos proibir um padre, um rabino, um pastor de dizer isso é crime. Eu gostaria que todos insistissem que roubar é crime. Desculpe, que isso é pecado. Eu gostaria que os pastores, os padres, insistissem que corrupção é pecado grave. Pecado. Mas crime, eles nem podem dizer que corrupção é crime. Isso nós que temos que dizer aqui dentro, porque representamos o Estado. Os pastores têm direito de dizer que é pecado. Isso daí eu sou contra também querer intervir na igreja para proibir que digam que é pecado. Pecado é uma opção religiosa de fé que quem optou por aquela igreja, assume. Quem não quer, quem quer continuar naquilo, entre aspas, considerado pecado por um grupo religioso, saia do grupo religioso e ria quando lhe acusam de pecador. Mas o direito ele tem de dizer que é pecado. Agora, não tem direito de dizer que é crime ou de insistir que continue-se a dizer que é crime na lei. Temos que mudar a lei para descriminalizar tudo aquilo que nos parece absurdo, independente de influência religiosa. E, ao mesmo tempo, um Estado laico negando aqui cada um da gente de se meter naquilo que os líderes religiosos consideram pecado. Eu parabenizo, porque muita gente não assume essa fala. Quando eu estava no momento de discutir na Comissão de Direitos Humanos a lei da senadora Marta Suplicy, eu pessoalmente achava, o senhor é o presidente.
Presidente, presidente.
Eu achava que a gente deveria debater um pouco mais.
Foi essa a decisão para evitar, da própria senadora.
Para evitar um risco que alguns pastores tinham de que pudesse ser proibido dizer que era pecado. Tinha que tirar esse medo. E decidiu-se. Eu fiz questão de pedir a palavra e dizer, eu prefiro que isso não seja votado agora, mas se fosse votado, eu votava a favor. Eu fiz questão de tomar posição. E fui muito criticado pelas mídias sociais, por líderes evangélicos que me ligaram diretamente, por católicos, mas eu fiz questão de tomar a posição que eu achava correta, mesmo achando que ainda não era hora. Já esperamos tanto, podíamos naquele momento esperar um pouco mais para ter uma redação que tranquilizasse os religiosos. Pecado, vocês têm direito de dizer que é pecado qualquer coisa. Qualquer dia pode surgir uma religião que diga que é pecado o sexo heterossexual. Pode surgir uma religião nesse sentido. Tem direito de dizer. Agora, não tem direito a dizer que é crime. E essa é uma luta que nós que defendemos um Estado laico temos que fazer. Crime é um assunto do Estado. Pecado é um assunto da religião. Cada um assuma o seu lado e defenda o que é certo, como crime ou como pecado, sem um intervir no outro.
Bem, senhor Cristóvão, eu tinha certeza absoluta que a sua posição não seguia a outra, até porque eu estava presidindo aquela comissão naquele dia. E Vossa Excelência fez um apelo, inclusive, a mim presidindo, argumentando que o tema não estava claro para todos, havia uma confusão. Alguns achavam que o debate do 122 era sobre casamento de homem com homem, no caso, mulher com mulher. O 122 não trata nada disso. Ele apenas diz que o crime de preconceito contra a posição, situação, contra a orientação sexual de cada um, não pode continuar sem nenhuma penalidade. Só isso. Só isso que diz. Tanto é que os juristas, juízes, e a unanimidade entre os juízes, tanto que houve decisões, que eu não vou entrar no mérito, que vão muito além daquilo que a gente pretende fazer no substitutivo, todos dizem com a maior tranquilidade que tem que haver uma lei. Por quê? Se alguém me chamar, e desculpe a expressão para quem está assistindo a TV Senado, esse negro sujo, ele vai para a cadeia. Painha é o negro sujo, vai para a cadeia. Pela injúria, lei que nós aprovamos junto, pela lei K.O., que eu tive a alegria de ser o relator, grande K.O. do PDT, e pelo próprio estatuto, uma série de normas. Agora, se alguém chegar a dizer, pela sua orientação sexual, que ele é tudo que vocês imaginaram de ruim, de espancar ele, de bater nele, de matar nele, não é crime, semelhante àquilo que a gente assegurou para o povo negro. Então, algo está errado. Para mim, qualquer tipo de discriminação dói igual. Se cortar aqui o meu dedo, eu que sou negro, ou se cortar o negro, o dedo de uma pessoa que é lésbica ou de alguém que é gay, a dor é a mesma. A discriminação, toda ela, fere da mesma forma e nós temos que combater todo tipo de preconceito, inclusive contra as religiões. Quanta gente que é discriminada por ser evangélico e nós vamos aqui para a tribuna e defendemos os evangélicos? Quanta gente é discriminada pela sua religião de matriz africana e nós todos vemos a tribuna e digo não, é um direito de cada um. Então não há o porquê nós não avançarmos também nessa questão. E por que eu tratei do tema? Agora, se lá na instituição há um menino ou uma menina que é lésbica, é natural que a gente encontre meninos e meninas assim, ou que é gay. E daí? Ele não pode ser adotado? Porque ele não merece ter uma família? Claro que é o absurdo do absurdo, inclusive isso que eu estou aqui colocando para essa reflexão. Mas, senhor presidente, para terminar, finalizo minha fala, como já dizia. Creio que é importante que os filhos tenham uma referência, quanto mais generosa ela puder ser em termos de distribuição de amor, melhor será para cada integrante da família. Eu acredito que a felicidade, aí que o senador Cristóvão entrou, está ligada a sentir-se parte de uma família. Tenha ela o formato que tiver, está ligada ao receber amor e ao aprender a doar-se também, dar e receber amor. Ah, por que não lembrar? Quem não gosta? Qual é a criança que não gosta? Eu me lembro da minha infância, os passeios em família, os filmes vistos em casa, as conversas, os almoços de domingo, de sábado, o quintal da casa, uma pequena churrasqueira improvisada, ali com um tijolo, e ali a gente fazia o churrasco, me lembro do pai já falecido, a mãe falecida, e conversando sobre a vida, e ali, comendo ali uma costela, que é muito comum no Rio Grande, as histórias contadas para as crianças dormirem. Eu contei tantas e ouvi tantas. O abraço sentido, o caloroso, o amor, o carinho da noite de Natal, os gritos que toda criança tem de Feliz Natal, de Feliz Ano Novo. Como é bom, como é bom. Eu tive uma infância, senhores e senhoras, que não tenho queixa. Não tenho queixa. A família é a troca constante de energia, é estender a mão, é olhar com atenção para o outro, é ouvir mesmo quando temos pressa, é abraçar quando o choro vem, é compartilhar o amor. A escolha de trazer para o seio da família uma criança desconhecida requer, em primeiro lugar, a adoção, sim, requer, em primeiro lugar, amor desprendido. Esse gesto é tão forte, é tão incrível e, ao mesmo tempo, deveria ser tão comum. E deveria ser comum, mas é muito bonito. Ah, é bonito, é muito bonito. Todos aqueles que já adotaram, recebam aqui o meu beijo e o meu abraço. Vocês são, para essas crianças que não estão lá no orfanato ou na casa, os nossos heróis. Porque vocês são exemplos a ser seguido. O que nós precisamos é que esse processo seja, como aqui foi dito, facilitado. Filiação adotiva é só uma outra maneira de construir uma família feliz. Terminei, senhor presidente. Enfim, meus parabéns aos pais adotivos. Que todos os dias sejam também dias dos pais adotivos. E como aqui diz, pela sua fertilidade emocional. Eu acho isso lindo. Pela sua fertilidade emocional. Aos filhos adotivos, pela possibilidade de partilhar, e a todas as instituições que cuidam das crianças, o nosso carinho. Eu sei que vocês sofrem junto com elas. Meus cumprimentos aos órgãos governamentais e pessoas envolvidas nesse belo processo de amor, de liberdade, de justiça, de solidariedade. Muito obrigado, presidente. Vossa Excelência foi muito generoso. Mas o tema, o senhor sabe, eu sei que mexeu com o seu coração, mexeu com o meu, mexeu com o senador Cristóvão, mexeu com todas as pessoas que estão aqui assistindo. Eu sei que lá na casa de cada um, eles sabem que os dois temas que tratamos, da morte e da vida. 242 jovens perderam uma vida. E nós aqui no fundo, com essa comissão, fomos solidários com os familiares e homenageamos aqueles que lutam tanto para isso não acontecer e que não se repita mais. E, pelo outro lado, a adoção. A adoção é um gesto magnífico, um gesto de amor, um gesto de desprendimento, um gesto de solidariedade, um gesto de grandeza, um gesto de coragem. E somente os grandes homens e as grandes mulheres têm a coragem de adotar. E por isso a gente pode dizer que vocês são nossos heróis. Muito obrigado, senhor presidente.